Muito bom. O gajo é o nosso convidado hoje no Ao Vivo, na Rádio Observador. Escutamos aqui Homens de Gelo. Já vamos conhecer melhor esta canção que vai fazer parte de um novo projeto do gajo, que é, nem mais nem menos, João Moraes. Ele que, depois das ligações ao rock, e ao rock mais underground, está agora com este projeto de nome o Gajo, onde se dedica também à viola campaniça. Foi isso que escutamos nos últimos minutos aqui em direto no Ao Vivo de hoje. João, muito obrigado por teres vindo à Rádio Observador.
Olá, obrigado e obrigado também por me receber.
Olha, já vamos conhecer melhor o Gajo e esta ligação à viola campaniça, mas para onde é que andastes até a seres o Gajo? O que é que o João Moraes andou a fazer no rock?
Foram sensivelmente 30 anos de música assim um pouco mais pesada, de um circuito mais pequeno, digamos talvez até de um nicho, não é? Que não é tão visível, música mais underground. E pronto, até que a uma determinada altura resolvi atualizar um bocadinho aqui a minha forma de me exprimir através da música, e o encontro com a viola campaniça aparece porque andava a ouvir coisas diferentes, já não ouvia tanto só rock, já comecei a ouvir...
Foi da idade, João?
É claro que a idade ajuda. E, não, eu sempre ouvi muita coisa diferente, mas sem dúvida que a maturidade vai-nos fazendo escolher outro tipo de coisas, à procura também de outras expressões, e a world music, a música do mundo, acabou por ser uma coisa que me conquistou numa determinada altura, e a grande característica deste género é exatamente a geografia dos projetos e aquilo que eles trazem para o palco, que trazem das suas geografias, não é? De cada um desses projetos. E eu achei que enquanto um músico português poderia explorar o que é que teríamos cá de instrumentos tradicionais, e foi assim que encontrei a viola campaniça.
Mas explica-nos lá então o que é uma viola campaniça, quais são as diferenças desta para outras violas, isto para leigos, quem não sabe nada.
Eu tenho uma pergunta de leigos, que é: a campaniça é igual à braguesa?
Bem, não é exatamente igual, apesar de serem similares em algumas coisas. Por exemplo, o número de cordas é o mesmo, há mesmo 5 ordens duplas, portanto 10 cordas. E pronto, há algumas diferenças nas dimensões, as caixas são diferentes, logo o que sai da viola em termos de som também, uma tem mais corpo que outra. Eu a campaniça acabei por descobrir no meio de uma coleção de uma família de cordofones tradicionais portugueses, que temos uma por região, portanto ainda são umas
quantas. É alentejana a campaniça.
E neste caso a viola campaniça vem do Alentejo, e entre todas foi aquela que eu encontrei que tinha mais corpo, e como eu iria utilizá-la num projeto a solo, enquanto um instrumento solista, eu precisava que ela tivesse um bom espectro de frequências. Então, por exemplo, não daria para ter uma viola mais pequena, ou com uma caixa mais pequena e com menos frequências, não é? Então a viola campaniça adaptou-se muito bem a esta transição, não é?
E conheceste alguém, algum instrumentista, algum especialista na viola campaniça que te tivesse também despertado essa vontade de...
Agora é ele, é o gajo.
Agora és tu.
Não, eu não sou, de facto, nenhum entendido, nenhum estudioso, nenhum académico desta matéria. Eu realmente procurei o instrumento e foi, de facto, alguém que a tocava que me apresentou, porque eu estava em Beja nessa altura e vi o concerto de um tocador de viola campaniça, do Paulo Colasso, que é um senhor também da aulas desta viola, portanto ele percebe do assunto, e ele então é que me apresentou a viola. Eu não fazia ideia do que é que eu estava a ver. Já ao fim de 30 anos de tocar viola, é uma tristeza não conhecer estes instrumentos tradicionais que existem há muitos anos, mas pronto, não nascemos ensinados, né? E então este o Paulo lá me explicou que era uma viola campaniça, que era uma viola tradicional do sul do Alentejo, essencialmente, que era possível mandar fazer. Elas não andam nas lojas. Hoje em dia já se encontram instrumentos destes em loja, mas na altura não era assim tão simples. E eu gostei desta ideia de ter que mandar fazer, não é? De ter que fazer um pouco à tua medida. Quer dizer, apesar de ser uma viola campaniça, podes fazer adaptações e estar ao lado da pessoa que vai serrando e limando. E é um mundo que eu adorei conhecer e que...
Eu gostei muito dessa explicação, porque de facto a viola campaniça parece mais que uma. Essa questão de ter mais corpo, há um wall of sound que ela consegue fazer que,
sozinha,
não é? Parece que são mais guitarras.
Sim, o facto de ter cordas duplas ajuda nisso, não é? Mas de facto eu acho que ela tem um excelente som, e lá está, em termos de frequências, tanto nos agudos como nos graves, e portanto é um instrumento muito completo. E claro que gosto de agora poder andar a mostrá-la para tentar que ela se torne um pouco mais conhecida.
João, vamos falar um bocadinho do teu último disco em nome próprio, o Não Lugar. De resto é um disco com muitas colaborações, tenho andado a escutar, e de facto parece que a cada colaboração vamos para uma outra geografia. É por isso que tenho o título de Não Lugar?
Sim, eu diria que essa é a segunda explicação que eu arranjo para o nome, Não Lugar. A primeira teve a ver exatamente com esta minha relação com a viola campaniça, que eu peguei numa viola que tem uma história, tem uma região, lá está, que a desenvolveu. Os cantares que esta viola acompanha são os cantares alentejanos. Ela tem um sítio muito próprio por onde se desenvolveu e onde vive, né? E eu tirei-a daí.
Né? Mas está mais em destaque no teu projeto.
Eu sou de Lisboa. Sim, mas lá está, mas fugiu àquilo que era a abordagem tradicional da viola campaniça. E por isso eu trouxe-o para um sítio que eu não sei bem qual é. E eu, claro que nunca quis fazer música alentejana porque eu não sou alentejano e portanto também não quis andar, digamos, que a mexer naquilo que parece que é tipo não ir para onde não sou chamado, não é? Apesar de gostar de ouvir no seu formato original, mas tirei-a de lá e não sei bem para onde é que eu fui, eu ando a explorar. Este é neste meio de exploração que eu sinto que é um não lugar, não é um lugar que esteja definido, não é? E a segunda explicação é essa que deste, porque este último disco tem 6 colaborações. E algumas são com instrumentos que levam esta música para outras paragens, outras geografias. E, portanto, também não há uma geografia que identifique este disco. Então, este disco é também uma espécie de um não lugar.
Algumas destas canções também serão apresentadas nos próximos concertos de apresentação do disco Terra Livre. Queres falar-nos um pouco dessa colaboração com o músico Ricardo Vignini?
Sim, claro. Esse é o disco que está neste momento a ser preparado. Vai ser lançado dia 19.
Já foi no Brasil.
Já foi no Brasil.
E já foi apresentado no Brasil.
E já foi apresentado no Brasil. Eu estive lá agora.
É o jet lag
de 3 meses ou de 2 meses e qualquer coisa. Este disco apareceu um bocado de repente, não foi preparado. O Ricardo Vignini foi um dos meus convidados no Não Lugar, com a sua viola caipira. Portanto, é uma das geografias que está presente nesse trabalho. Só que correu muito bem e eu dei muito bem com ele. Então resolvemos continuar a trocar.
A caipira dá-se bem com a campaniça?
De certa forma, a caipira é uma consequência da campaniça. A campaniça viajou para o Brasil e transformou-se naquilo que é a viola caipira. Porque campaniça é um bocado o nome das pessoas do campo, os campaniços do campo aqui no Alentejo. E os caipiras no Brasil são também as pessoas do campo no Brasil. E, portanto, é também uma viola rural, ou era, né, na altura. Claro que, entretanto, estas coisas chegam à cidade também. E no caso do Ricardo, o percurso foi o mesmo. Ele também foi buscar fora, mas trouxe-a para um ambiente mais urbano, de música mais contemporânea, e foi esse encontro que foi interessante entre nós dois e que fez com que continuássemos a trocar mails com ideias e começámos a perceber que num instantinho tínhamos músicas para um disco, ou seja, este disco surge sem ser programado.
E há um disco que vai ser apresentado, por exemplo, 2 de fevereiro no CCB, em Lisboa, certo. 3 de fevereiro, Centro de Juventude em Braga, 4 de fevereiro, Salão Brasil, em Coimbra. Mas nós começamos, e muito rapidamente estamos a ficar sem tempo, com a Homens de Gelo, que é de um projeto que não é nenhum destes, nem do Não Lugar, nem do Terra Livre.
Não, Homens de Gelo é possivelmente um disco que virá para um disco futuro. E pronto, Homens de Gelo é um bocadinho esta realidade que vivemos agora das guerras, e são os senhores da guerra.
São os Homens de Gelo. E deixam o céu cinzento.
Exato, que é já a seguir.
Que é o tema que o gajo nos traz ao vivo de hoje para fechar esta nossa conversa. João, muito obrigado. Podes chegar-te ali mais junto do nosso palco aqui no estúdio da Rádio Observador para escutarmos então Céu Cinzento. É uma das canções do último trabalho a solo do gajo. Chama-se Não Lugar. Algumas dessas canções também vão fazer parte dos concertos de apresentação do projeto Terra Livre, projeto do gajo com o brasileiro Ricardo Vignini, e que tem apresentação, por exemplo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 2 de fevereiro. João, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer conhecer-te melhor. E escutamos agora a Céu Cinzento. Um abraço. Thank you. Muitos parabéns, muito obrigado. O Gajo, hoje na Rádio Observador.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.